Você está ouvindo Feijoada Completa.
Alguns grandes artistas da música brasileira que são intérpretes por excelência, né? Nunca compuseram, mas que como intérpretes são absolutamente espetaculares. Esse é o nosso saudoso Emílio Santiago. Que voz aveludada, lindíssima, maravilhosa, cantando essa canção, trocando em miúdos aí, muito lindo realmente. Também mais uma composição do Chico Buarque. Você vê que esse disco tá cheio de coisas compostas pelo Chico Buarque, né? Cantadas por outros artistas, mas composições do seu ídolo, Paulo Guitarra.
Oh. Nas sombras de tudo que fomos nós.
As marcas do amor nos nossos lençóis. E agora, sem maiores delongas, vamos rodar o Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Tem mais uma, né?
Tem mais uma, exatamente. É, tá aí, ó. Essa aí. Essa cantada aqui pelo MPB4, né? Essa versão aí do Partido Alto.
Não vou duvidar ou negar, se Deus não dá.
Pois é. Paulo Bittar, você sabe o que é o Copo Lagoinha?
Tô descobrindo agora, nunca tinha ouvido falar, mas
pois é, menina. Lá em Belo Horizonte, o Copo Americano também é conhecido como Copo Lagoinha. É, exatamente. Usou-se, né? Começou que ele ganhou esse apelido por causa da região da Lagoinha, que tinha muito boteco ali na década de 40, 50. Era onde tinha muitos bares na cidade. E apelidaram de Copo Lagoinha. Mas que história interessante, né? Copo Lagoinha. E olha, em Belo Horizonte você pode chegar em qualquer lanchonete de centro da cidade, em qualquer lugar. Você vai pedir um suco, refrigerante, um café com leite. Basicamente vão te servir no Copo Lagoinha, que é nada mais nada menos que o conhecidíssimo Copo Americano. Muita gente conhece como Copo Americano.
Mas lá ninguém chama de americano.
Mas lá ninguém chama de americano, não. É, pois é, muito interessante essa história. E nós vamos saber um pouco mais dela com olha só que interessante. O vocalista de uma banda, de um grupo de samba, que tem em Belo Horizonte, samba tradicional, chamado Copo Lagoinha. É o nome do grupo. A gente vai conversar com o Mauro Zoccato, vocalista desse grupo. Mauro, prazer falar com você. Boa tarde, como é que vai?
Boa tarde, Edson. Tudo bem?
Tudo jóia demais.
Tranquilo aqui também.
Bom demais da conta, sou.
com pão de queijo e café
com pão de queijo e café no Copo Lagoinha. Mauro, conta essa história. Como é que é essa história do Copo Lagoinha e por que vocês deram o nome do grupo de Copo Lagoinha?
Pois é, foi uma forma da gente homenagear essa zona boêmia aqui de BH, que acabou resultando nesse apelido que se deu ao copo, né? Aqui você toma qualquer coisa, café, cachaça, leite, qualquer coisa você usa o Copo Lagoinha, que é esse café, esse copo, né, na de Figueiredo que a gente conhece.
Uhum.
Ele é conhecido como Copo Lagoinha aqui. E também em homenagem a essa zona boêmia, que é um bairro tradicional aqui de BH, onde rolou muito samba, muitos compositores da velha guarda do samba, nascidos e criados aí nessa região da Lagoinha, que é um bairro bem tradicional.
Agora, Mauro, você falou, e o Edson tinha me falado antes também, que a cachaça também vai no Copo Lagoinha, aquele do mesmo tamanho que vai a cerveja, que vai o uísque, é isso mesmo aí, Minas?
Ah, claro, aqui em qualquer balcão de boteco aqui, Copo Lagoinha está presente para qualquer serviço.
Então, isso foi imediato quando o copo começou a ser fabricado pela Nadir Figueiredo aí na primeira metade aí do século XX, né? Já houve essa coisa de dar esse apelido? De quando vem essa história, hein, Mauro?
Olha, eu tô com 55 anos, completei agora no dia 1º de maio, e desde
Parabéns.
Que eu me entendo por gente, eu conheço o Copo Lagoinha, o copo mais como Copo Lagoinha do que qualquer outro nome.
Aham. Uhum.
Né? Eu só vinha saber mais tarde que era só aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte mais especificamente, por causa dessa região boêmia. E depois tive a felicidade de estar nesse grupo, né, que tem esse nome que nos traz muita sorte.
Uhum. E o grupo, então vocês fazem, quer dizer, um trabalho todo, voltado mesmo para o samba de raiz, né?
Exato. É.
Uhum.
Eu estava ouvindo você falar agora aí dos intérpretes, né, igual você falou do Emílio.
Uhum.
Né, o nosso grupo é um grupo também mais voltado para a interpretação dos sambas de grandes compositores, né?
Uhum. E hoje, quer dizer, e hoje essa tradição continua mantida, né? Quer dizer, em BH, onde você for, é o Copo Lagoinha que realmente vai ser o principal copo aí. Hoje em dia existe, inclusive, não sei se você já viu, né, Mauro, mas existem modelos diferentes, na defesa até copo de uísque, aquele modelo mais largo, né? É, no, naquele formato do Copo Lagoinha, né?
Isso, eu ganhei um, há pouco tempo eu ganhei um que é com alça, é como se fosse uma caneca.
Aham.
Né, com o mesmo design, né, do copo Lagoinha, né, com aquela textura dele, mas com uma alcinha, como se fosse uma xícara. Então eles estão inovando aí.
Estão inovando. Agora, você tem informação se em outros lugares do Brasil, se o pessoal da própria Nadir, enfim, o pessoal tem conhecimento dessa designação que foi feita em Belo Horizonte, Mauro? Acho que não, né?
Eu creio que não, viu? Eu acho que não. Eu nunca ouvi falar, nunca ouvi comentar nenhum a respeito, não. Eu sei que outras pessoas, né, de outras áreas já até reconhecem o Copo Lagoinha, até mesmo por causa do grupo, né? Porque muitos ficam curiosos para saber
por que o grupo tem esse Copo nome, né? E o grupo existe há quanto tempo, Mauro?
Olha, já vai para 22 anos.
Que bacana, tá aí, isso. Sabe? E todos são dessa região aí, da região norte, aí, da região, no caso, nordeste aí de Belo Horizonte, não?
Não, repete, não entendi.
Os integrantes do grupo são aí dessa região nordeste de Belo Horizonte?
São.
Lagoinha, Floresta, essa região aí da Concórdia, mais ou menos por aí?
É bem variado mesmo. Nós temos integrantes de não só da grande BH, como de Betim também.
Ah, legal.
Que é uma cidade aqui próxima. Uhum. É tudo aqui da cidade e até mesmo de lugares um pouco mais distantes. Porque o grupo já sofreu algumas transformações também, né? Pelo fato de já estar há mais de 20 anos na estrada.
Sim.
Então acabou sofrendo algumas mudanças, alguns integrantes migraram para outro grupo, outros desistiram da música.
Uhum.
E o grupo vai sobrevivendo e com essas alterações. Então,
E Mauro, fala um pouquinho para a gente, então, o grupo Lagoinha, ele trabalha mais com a interpretação do samba de raiz, que você pode citar pra gente algumas das músicas que vocês têm apresentado ultimamente, como é que tá no repertório de vocês?
Ah, sim, a gente sempre tem Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, esses grandes, Cartola, Noel Rosa, são sempre buscando músicas, não só músicas que foram sucesso, mas também tentando, na tentativa de resgatar sambas menos conhecidos desses grandes artistas, porque eles têm repertório muito vasto e acaba que nem tudo é tão divulgado quanto deveria ou mereceria ser, né?
Maravilha.
Então é fazendo um resgate um pouco do samba que a gente conhece menos e também da cultura aí de BH, pelo que eu estou entendendo, com o Copo Lagoinha, né? Fiquei com vontade de ir aí ver vocês tocando, tomando uma cerveja no Copo Lagoinha, que agora eu vou chamar só de Lagoinha, porque americano não tem tanta graça, não é?
É, o Copo Lagoinha é muito legal, bacana, né?
Vai ser um prazer, venham aqui. Aqui tem um mercado central aqui, onde tem uma cerveja sábado de manhã com gilozinho com
o fígado acebolado com giló, ele é famoso, nossa, olha, ele é bom demais.
Com certeza.
E cerveja no Copo Lagoinha, viu, Paulo? É muito bom, eu recomendo demais.
Farei.
É isso aí. Mauro Zucato, vocalista da banda do grupo Copo Lagoinha, grupo de samba de Belo Horizonte, que tem esse nome por causa do copo americano, que é mais conhecido em BH como Copo Lagoinha.
Exato.
Esse copo fantástico aí que muita gente nem sabia, mas que tem esse nome carinhoso aí de Belo Horizonte. Toda a população de BH conhece bem como o Copo Lagoinha. Mauro, muito obrigado por falar com a gente aqui, por aceitar o nosso convite para participar do programa. Um grande abraço e sucesso aí na continuidade do trabalho do grupo. Certamente aí, indo a Belo Horizonte, a gente vai buscar aí a agenda de vocês para poder estar junto
mesmo.
Aí.
Venham sim, vai ser ótimo. E venham ouvir o Copo Lagoinha também, não só beber, mas ouvir.
Ouvir, com certeza.
Dois, claro,
será um prazer. A gente aqui gosta de samba para valer.
Tá ótimo, então.
Grande abraço, Mauro.
Obrigado, Edson.
Valeu.
Abraço.
Tchau, tchau. Tá aí. Copo Lagoinha. E olha, só para informação de vocês, gente, o Copo Lagoinha tem até no MoMA, tem até uma homenagem a ele lá no Museu de Arte Moderna de Nova York. É, o Copo Lagoinha já foi parar lá.
Não é pouca
coisa,
famoso,
não, né? Copo,
parar no MoMA.
O famoso Copo Lagoinha. É isso aí, gente. Agora são 13h53. Vamos continuar com o programa agora com o nosso Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Essa moça, porque quando ela começou, que ela cantava essa música, foi exatamente quando ela fez 24 anos de idade e foi revelada num festival de música. Tô falando de Leila Pinheiro e a canção chamada Verde, é a canção que ela defendeu em 1985 no Festival dos Festivais da TV Globo. Ficou em terceiro lugar e ganhou também o prêmio Revelação do festival. Muito, muito linda essa canção. E a voz da Leila Pinheiro, uma coisa espetacular, né?
Do riso no fim de tanto sofrer.
É isso aí, né? Muito, muito lindo. Aliás, eu fui dar um abraço na Leila Pinheiro depois de um show aqui em Brasília, que juntou o pessoal fazendo homenagem ao Roberto Menescal, e tive a oportunidade de dizer para ela: torci por você no festival, porque eu realmente torci por ela no festival. E ela ficou super feliz. Bom, vamos falar então agora sobre esse festival. Falar em festival, né? Já que elas estão falando de festival, vamos falar de filmes, né? No CCBB está sendo promovida, está sendo apresentada aí a mostra O Filme Livre. Já se tornou uma referência aí em festivais do gênero no Brasil, exibindo aí filmes com os mais variados temas, filmes independentes, que são feitos muitas vezes até nessa luta toda, assim, inclusive sem recursos governamentais. É uma oportunidade que o CCBB abre aí para esse cinema autoral, independente no país. E nós vamos conversar com a Daniele Marinho, que é a produtora, né, da mostra, e que vai conversar com a gente um pouco sobre o que é essa mostra. Daniele, prazer falar com você. Muito boa tarde, tudo bem?
Oi, boa tarde. Obrigada pelo espaço.
Boa tarde, Daniele.
Daniele, fala um pouco pra gente sobre o que é o festival Filme, essa mostra, né, na verdade, Filme Livre. Qual que é a proposta de vocês de privilegiar aí justamente esse cinema independente? Essa é a ideia mesmo?
Isso, a Mostra do Filme Livre, ela é uma das mais importantes janelas do cinema nacional, né? Esse ano exibindo 230 filmes, sempre exibindo bastante produções, porque a ideia é dar visibilidade para filmes que não conseguem outros espaços, não porque não sejam bons, mas porque os espaços são reduzidos, fechados a formatos convencionais.
Uhum.
E a Mostra do Filme Livre, esse conceito Filme Livre, são filmes que estão dialogando nas fronteiras estéticas, nas fronteiras de formato, que estão inovando, então, que nem sempre precisam de grandes recursos para serem realizados. Isso, em especial para estudantes, é muito legal porque eles veem diversas possibilidades para a criação, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, mas fica tão preso a um formato que acaba não realizando. Então, a Mostra do Filme Livre, ela vem com essa pulsão propositiva, né? Para que as pessoas realizem, para que elas, né, tenham vontade de se expressar. Então, a gente sai com muita vontade de fazer filmes.
E a ideia de filme livre, Daniele, ela está, então, portanto... Vocês, apesar de ser livre, vocês dividem em categorias especificamente, ou o livre vai inclusive nisso? Quer dizer, vocês fazem a mostra aleatoriamente nesse ponto de vista de, por exemplo, curtas metragens, longas metragens, ou dividir por temáticas, ou enfim, como é que funciona isso?
Então, tem diversos programas, né? A mostra, ela é composta por o programa dos panoramas livres. Panoramas livres são os curtas e médias metragens que, para a curadoria, traz essa ideia do filme livre, né? São filmes que ousam esteticamente, que ousam na linguagem, que buscam formatos criativos para sua execução. Mas também tem outros programas, como Questão de Gênero, que são filmes que dialogam com gêneros já conhecidos no cinema, né? Como ficção científica, como cinema de terror, cinema de suspense, mas feitos de maneiras inventivas também. Tem programação também como a Mostrinha, que é voltada para o público infantil. Tem os longas, que é a seleção da curadoria desse perfil do filme livre de longa-metragem, que é os longas livres. Tem a programação Caminhos, que são justamente para filmes feitos no contexto de escola e universidade, entre outros programas. É uma mostra bem diversificada, mas com esse propósito de dar visibilidade para essas produções.
E tem debate e tem curso também, não é isso? Explica para a gente.
Isso. O curso já ocorreu, foi um curso muito, muito importante, que é o de Cinema e Memória, ministrado pelo Hernani Hefner, que tratou basicamente de filme de arquivo, que é uma estratégia de inventividade em produção cinematográfica.
Sim.
Também. E debates já aconteceram alguns, mas vão acontecer outros, inclusive dou destaque para o debate que vai acontecer no domingo, que é logo após a sessão Nossa Porção Mulher, que é uma parceria com o Festival de Taguatinga, que trouxe uma sessão voltada para refletir a questão feminina no cinema. Então, o debate, inclusive, depois da sessão, será sobre isso.
Maravilha.
Vai ter uma feira paralela a esse evento, que é o Sarau Frida, né, que também vem com essas questões de empoderamento feminino. Então, a gente buscou parcerias externas para nos fortalecer também, como é o caso desse sarau.
Pô, que bacana. E vai até quando? Em quais horários?
A mostra ela vai até 20 de maio, com essa programação diversificada, cuja programação pode ser consultada no site mostralivre.com. E os horários são por volta de 6 e 8 horas, mas temos todos os dias a Cabine Livre. A Cabine Livre, eu acabei não dizendo, que é outro programa da mostra, que passa os filmes mais alternativos, mais ousados. São tão ousados que a gente passa fora do cinema. Passa nesse espaço chamado Cabine Livre, que é logo após o Museu do Banco do Brasil, que está sendo exibido de 2 às 19 todos os dias.
Ah, legal. Então até dia 11 de maio, você falou?
Não, 20 de maio.
20 de maio, ok. Dia 20 de maio, portanto até o dia 20 de maio fica aí a mostra no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília, a mostra do filme Livre. Daniele, eu quero agradecer muito a sua participação, Daniele Marinho, que é a produtora aí da mostra Filme Livre, mais uma edição acontecendo esse ano. Muito obrigado por participar com a gente, sucesso aí, e fica o convite aí para os nossos ouvintes conferirem a mostra do Filme Livre no CCBB de Brasília. Grande abraço, Daniele.
Um outro, tchau.
Tchau, tchau. Bom fim de semana. É isso aí, o Feijoada Completa está chegando ao fim nessa sexta-feira, 4 de maio de 2018. Você sabe que eu estou fazendo isso direto? Não sei, porque eu acho que eu estou querendo voltar para 2017.
2017 foi um ano bom para você?
Deve ter sido. Lá no Com a Palavra, no outro dia, eu também estava falando 2017. Agora eu falo aqui. Eu te contar. Ou então eu estou trabalhando muito.
Pode ser também, Edson. Pode ser também.
Bom, vamos lá. Vamos fechar o programa com Abre Alas? Vamos? Olha que coisa linda. Esse é o quarteto em si, com essa belíssima, maravilhosa, espetacular versão dessa canção composta por Ivan Lins, Abre Alas. O Feijoada Completa teve a produção de Patrícia Lemos, os trabalhos técnicos do Vidigal Barbosa e a apresentação minha, Edson Júnior, de Paula Bittar. Paulinha, grande abraço, mais uma vez obrigado pela presença.
Abraço, sempre. Até a próxima, prazer
estar
aqui.
Até a próxima, um abraço, gente, bom fim de semana e a gente volta no Feijoada Completa na próxima semana com mais música e mais informação para você. Abre Alas, Quarteto em Si, composição do mestre Ivan Lins. Tchau, tchau, gente, boa tarde, um abraço.
Não corra o risco.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.